Olá, bem-vindos a esta análise aqui do blog Política e Resenha. Sou Mara Silva.
E eu sou Paula Novaes.
E a gente fala direto dos nossos estúdios em Vitória da Conquista. Hoje, vamos mergulhar numa discussão baseada numa fonte recente, né?
Exato. É uma entrevista do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que ele deu para o canal TV GGN.
Ah, sim, o Cacai. Figura conhecida.
Pois é. E o nosso objetivo aqui é mais destrinchar mesmo a análise que ele fez, sabe? Sobre a situação jurídica do deputado federal Eduardo Bolsonaro.
Entendi. Ele foca na gravidade da coisa, pelo que entendi.
Isso. Na gravidade que ele, Cacá, enxerga nas ações e também nas declarações que foram atribuídas ao deputado.
Certo. Então tá. Por onde a gente começa essa análise do Cacai? Qual foi o ponto de partida dele?
Olha, ele começou lembrando uma coisa, que ele mesmo já tinha alertado publicamente sobre os riscos legais que ele via para o deputado. Isso faz uns 40 dias, mais ou menos, antes da entrevista. Num artigo, parece.
Ah, então ele já vinha acompanhando.
Sim.
Mas o que ele disse que realmente o surpreendeu, e ele deu bastante ênfase nisso, foi que ele chamou de uma admissão pública. Quase que o deputado estava exibindo, sabe? Atos que ele considera gravíssimos.
Admissão pública. E que atos seriam esses, especificamente, que o Cacai achou tão problemáticos?
Então, o ponto central, pelo que o Cacai falou, é a alegação de que o Eduardo Bolsonaro, ainda como deputado federal, sem pedir licença nem nada,
certo,
teria dito publicamente que estava lá nos Estados Unidos e que estava contatando autoridades americanas.
Autoridades americanas, para quê? Bom, o objetivo que teria sido declarado, né, segundo essa fala atribuída a ele, era buscar uma interferência junto ao nosso Supremo Tribunal Federal, STF.
Nossa.
E para Cacai, só admitir isso já...
Já configura um crime grave.
Na avaliação dele, sim. Ele até pareceu bem perplexo na entrevista. Chegou a questionar, tipo, será que não tem um advogado do lado dele, sabe? Para orientar sobre o peso dessas palavras?
Imagina. E essa percepção de gravidade do Cacai, ela se desdobrou em alguma ação legal concreta que ele tenha comentado?
Teve sim. Ele mencionou que o líder do PT, o Lindbergh Farias, chegou a formalizar uma representação criminal contra o deputado.
Ah, uma representação, que é um pedido para investigar, né?
Isso, junto à Procuradoria-Geral da República. E segundo o Cacai, já teria sido até autorizada a abertura de um inquérito, uma investigação formal mesmo.
E quem autorizou? Ele citou?
Ele mencionou um doutor Paulo Golê. A gente imagina que ele estivesse se referindo ao Paulo Gonet Branco, que é o Procurador-Geral da República, né? A autoridade para isso.
Faz sentido. E quais crimes exatamente foram apontados ali na representação e que o Cacai destacou?
Olha, ele apontou alguns tipos penais que estariam lá na representação. Coisas como atentado contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, basicamente crimes ligados a tentar subverter a ordem democrática, né?
Pesado.
É, mas ele deu uma ênfase especial num deles. Coação no curso do processo.
Coação. O que seria isso exatamente?
É quando se tenta intimidar ou influenciar alguém envolvido numa investigação, sabe? Juiz, testemunha, perito. E pro Cacai, esse crime seria muito óbvio nessa situação que ele descreveu. Ele ainda disse que poderiam caber outros crimes do Código Penal também.
Entendi. E diante dessa avaliação toda da gravidade das evidências que ele vê, o Cacai chegou a fazer alguma previsão sobre o que pode acontecer?
Olha, ele pareceu bastante seguro, sim. Ele previu que a denúncia contra Eduardo Bolsonaro deve sair e que seria um caso, nas palavras dele, fácil e rápido.
Fácil e rápido. Por quê?
A razão, segundo ele, é a clareza das provas, que, na visão dele, foram fornecidas pelo próprio investigado. Isso que é curioso.
As provas vindo do próprio investigado.
Exato. Ele até fez um paralelo rápido com o caso do Jair Bolsonaro e dos generais, onde ele também tinha previsto um julgamento rápido por causa da natureza das evidências, sabe? Para reforçar o ponto dele sobre a clareza nesse caso aqui.
Essa questão das provas, né? Fornecidas pelos próprios investigados. Isso parece que chamou bastante a atenção do Cacai.
Nossa, muito. Foi um ponto de crítica bem forte na análise dele. Ele usou umas palavras fortes, tipo inacreditável, pueril, chegou a usar até o termo jurídico teratológico.
Teratológico? O que significa?
É algo assim, tão fora do normal, tão bizarro, que chega a ser chocante para o direito, sabe? A percepção dele é que a própria comunicação, as ações dos investigados estariam meio que sem querer construindo o caso contra eles mesmos.
Quase um tiro no pé, então.
Pois é. Ele até citou um exemplo de uma gravação que envolveria o general Heleno como parte desse cenário, onde as provas acabam surgindo dos próprios envolvidos.
Entendi. E qual seria a leitura do Cacai sobre a motivação? Por que o Eduardo Bolsonaro faria isso, na visão dele?
Na interpretação do Cacai, seria um esforço meio desesperado, ele usou essa palavra, para tentar ajudar o pai, o Jair Bolsonaro. Só que executado de uma forma muito primária, ele disse, sem nenhuma assistência jurídica, o que acabou resultando na prática de mais crimes, né?
Uma estratégia que deu errado, então.
Exato. Ele criticou a estratégia em si, chamou de jogadas muito primárias, como essa de ir aos Estados Unidos buscar apoio, ele disse, embaixo da asa do Trump, sem pensar direito nas consequências legais que isso poderia trazer aqui no Brasil.
Entendido. Então, para a gente amarrar aqui a perspectiva que o Cacai trouxe na entrevista, ele vê a situação legal do Eduardo Bolsonaro como bem delicada, né?
Extremamente séria.
Sim, com potenciais crimes graves que teriam sido configurados a partir das próprias declarações e ações do deputado. E com evidências que, para ele, são claras. E o paradoxo é que teriam sido fornecidas pelo próprio alvo da investigação.
Exatamente. A análise dele aponta para um cenário jurídico que, na visão do Cacai, é de alto risco para o deputado, com chance de desdobramentos rápidos e talvez severos, por causa dessa natureza das evidências que ele descreveu.
Isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? O que leva a figuras públicas, segundo análises como essa do Cacai, a se exporem a riscos legais tão altos por meio do que falam e fazem publicamente?
Pois é. Seria um cálculo político que talvez subestime as consequências? Ou uma reação mais impulsiva, de momento? Ou, quem sabe, uma dificuldade em conectar a ação política com a responsabilidade jurídica de cada um?
Fica aí a reflexão sobre essa linha tênue, né? Entre o jogo político e a lei.
Exato. Bom, agradecemos por acompanhar essa análise aqui no blog Política e Resenha.
Continue com a gente para mais reportagens e discussões. Até a próxima.
Até mais.